Olá a todos, boa noite! Está começando o Paddock GP de quinta-feira. Primeira vez, acho, que fazemos um Paddock GP de quinta-feira, se a memória não me trai. Uma quinta-feira especial, uma quinta-feira em que o Grande Prêmio volta a estar num autódromo de Fórmula 1 e, claro, você vai saber tudo o que aconteceu nesse dia, o primeiro das atividades em Interlagos. De lá falarão Gabriel Curti e Fernando Silva e vão destrinchar como está a atividade no autódromo paulistano que recebe o Grande Prêmio de São Paulo, não o Grande Prêmio do Brasil. A nomenclatura mudou, mas a corrida é a mesma. Será que é a mesma? Eles vão trazer os bastidores. Estão comigo, como eu falei com vocês, os dois, além de Evelyn Guimarães, que está no estúdio 17 do Complexo de Curitiba, Gabriel Carvalho, eu, Vitor Martins, e daqui a pouco Rodrigo Berton para trazer tudo o que acontece. Prioridade é sempre em loco ao vivo. Os dois mascarados que já fizeram 18 testes ao longo da semana. Nenhum deles me parece ter dado positivo, mas eles vão falar muito a respeito de coronavírus, PCR, coronavírus, cotonete e vai, e também Fórmula 1. Eu começo com o Fernando Silva, que está à direita da sua tela e traz os primeiros destaques direto do Autódromo de Interlagos. Fernando Silva, boa noite.
Salve, salve, meu rei. Vitor Martins, Evelyn Guimarães, Gabriel Carvalho, Gabriel Curti, que está aqui ao meu lado, Rodrigo Berton na retaguarda, todo mundo que está nos acompanhando aqui, esse time maravilhoso. Estou muito feliz, cara, porque assim, né, como você bem falou, primeira cobertura nossa em 2 anos, né, é bastante simbólico, né, bastante para a gente, assim, foi muito tocante estar aqui de novo depois de tanto tempo. E como diria Marília Mendonça, esse caminho eu sei de cor, né, então Interlagos é maravilhoso demais estar aqui de volta. São muitos os destaques, né, a gente vai ter uma infinidade de coisas aqui para contar. Faz frio aqui, choveu bastante aqui à tarde. A gente tem até que tomar cuidado para não escorregar aqui nas escadarias, aqui nesse sobe e desce aqui para o paddock. Mas o destaque aqui fica principalmente pelo tom da minha parte, né? A gente está acompanhando mais o Lewis Hamilton, fica como destaque assim, o tom mais cabisbaixo, mais desanimado do Hamilton. Mostrado na entrevista coletiva, ali não quis falar tanto assim, chama atenção até porque ele vem de um revés duro lá no México, né? Então é consequência também um pouco disso, meio que já não entregando os pontos, mas deixando aí claro que o Verstappen é o grande favorito nesse fim de semana. Faz frio, como eu falei, faz frio, e o frio é em teoria algo positivo para a Mercedes, mas a previsão para domingo é que a temperatura suba, o que aí já seria ruim. Mas para o Lewis é importante correr aqui, porque ele tem a sua grande inspiração, o seu grande ídolo, que é Ayrton Senna, um dos pontos que ele se apega para, de repente, ter como motivação para ter um fim de semana melhor e tentar vencer e tentar seguir nessa luta pelo título, que está cada vez mais difícil. Encerro aqui essa primeira fala com um sorriso que a própria máscara, eu acho que a máscara, mesmo ela aqui cobrindo, ela não esconde o sorriso, a felicidade de estar aqui com vocês.
Muito bem, muito obrigado pelo sorriso, vimos os 89 dentes através da máscara. Gabriel Curti, que está ao lado de Fernando Silva, também sorridente com a máscara de pato, pode dar o seu inicial comentário direto de Interlagos. Boa noite, Gabriel.
Boa noite, Vitor Martins, Evelyn Guimarães, Gabriel Carvalho, Fernando Silva, Rodrigo Berton e todos os amigos que estão ligados em mais uma edição do nosso maravilhoso Paddock GP. E mantenho que a gente vai chegar até as 300 ainda esse ano, tenho fé, vai dar tempo. Olha, Fernandão deu um bom destaque inicial, frio, bastante frio o dia todo, do meio da tarde para a noite, nossa senhora, mas congelante no paddock, assim, bateu um vento, aquele vento típico de Interlagos, né, que vocês conhecem bem, mas assim, a expectativa nisso tudo é que possa chover amanhã, né? Isso, a previsão do tempo, pelo menos no meu celular aqui do autódromo, diz que há uma chance aí de em cerca de 50% de chance de chuva no treino livre e também na classificação. É, isso mudaria um pouco o cenário, porque a gente sabe como é, né? Coisas incríveis acontecem quando chove em Interlagos. É, o Nico Hülkenberg é uma prova maravilhosa disso. Mas, enfim, para quem não lembra, amanhã tem classificação, sábado tem a Sprint Race. Meu destaque inicial, só para não ficar igual do Fernandão, né, ou só comentando o que ele disse na abertura, é do Max Verstappen, né? Tenho acompanhado ele um pouco mais de perto, Fernandão um pouco mais perto do Hamilton. É, Verstappen virou manchete por duas notícias que não são muito relacionadas à disputa em si com Hamilton, né? Sobre troca de número no ano que vem e sobre não ter pedido conselhos para o Nelson Piquet. A gente vai falar mais sobre isso, mas eu já dou um teaser. É, a declaração foi bem menos arrogante do que ela parece simplesmente pelas aspas.
Muito bem. Já que vocês ficaram olhando um para o outro. Evelyn Guimarães, como vai? Boa noite.
Eu vou bem, Vi, e você?
Tudo bem também,
senhora. Boa tarde, gente. Boa tarde, meninos. É, todo mundo que está já acompanhando o nosso Paddock GP. De fato, o meu destaque vai para o número um, viu? O Gá falou sobre a entrevista e as aspas aí que ele deu, o Verstappen, né? Deu sobre o Nelson Piquet e a visita que ele fez lá assim que chegou ao Brasil, né? Ele foi para Brasília primeiro e tudo mais. Mas, assim, o meu destaque vai para a decisão dele de usar o número um se ele for campeão nesse ano. Eu acho legal demais. Existia uma certa... um negócio de azar, um negócio, se você colocar o número um, depois você não é campeão, é tudo balela, e acho muito, muito legal mesmo que ele recupere essa tradição se for campeão nesse ano, ou quando ele for campeão, como ele disse hoje.
Bom, pela posição da câmera, ô Gabriel Carvalho, boa noite aí, como é que tá?
Oi, Vi, tudo bem? Boa noite. Meu destaque inicial, bom, sabemos que o Grande Prêmio não pôde mandar toda a equipe para Interlagos, ainda por questões da pandemia, né? Mas eu dei um jeito e estou cobrindo, sim, aqui a corrida do autódromo de Deodoro. Isso aqui é a sala de imprensa, vocês podem conferir. Enfim, destaque inicial dessa quinta-feira aí, também acho que vai um pouco para Hamilton e Verstappen, o Hamilton também um pouco mais cabisbaixo, né, já admitindo que já acha que a Red Bull vai ser a força dominante, muito por causa das últimas corridas e pelo histórico forte que eles têm no Brasil, né. A gente precisa lembrar que o Verstappen venceu o GP do Brasil em 2019 e venceria em 2018 se não fosse aquele toque do Esteban Ocon. Então o Hamilton mais para baixo aí, justamente numa corrida que tem uma dose de importância, né, que é para ele, por ter o ídolo pessoal dele, que é o Senna, né? Inclusive, é curioso como, ao mesmo tempo, em tempos onde a Fórmula 1 vem ganhando um espaço diferente no Brasil, a gente tem meio quase um Senna versus Piquet moderno, né? O Hamilton, muito fã do Senna, sempre faz questões de fazer referências ao Senna, e o Verstappen agora, com essa proximidade aí da família Piquet, vão reacendendo, talvez, essa rivalidade.
Você participa do nosso programa através da hashtag F1GP lá no Twitter, em que você pode mandar a sua foto acompanhando o nosso Paddock GP. O Rodrigo Berton vai colocar, aliás, coloque também o lugar de onde você está acompanhando o nosso programa para a gente saber exatamente de onde é, como aparece na mensagem, e através, claro, aqui do nosso YouTube, em que você manda os seus comentários que vão para a tela do nosso programa. Mande também superchats e dê o seu like, é sempre muito importante para o compartilhamento do programa. Inscreva-se no canal, ative as notificações. Muito bem, eu vou começar aqui com o meu roteiro, mas antes, na verdade, eu só quero chamar o Rodrigo Berton para ele dar um oi.
Oi.
Só isso?
Você pediu só para dar um oi, dei um oi, boa noite. Vou tirar um pouquinho você da tela e pedir para você trocar sua conexão, Vitor, porque ela está 2G, está 144p, está todo pixelado na tela. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Paddock GP de quinta-feira, primeiro programa já da cobertura do GP de São Paulo. Vou repetir o convite do Vitor, postem as fotos de vocês com a tag F1 no GP no Twitter, que eu estou de olho aqui para colocar. Inclusive, eu vou colocar a homenagem que a Mercedes fez para a gente hoje, né, Vitor?
Eu não tenho ideia do que você falou, mas sim.
Ah, tá aqui, ó. Tá, tem uma homenagem da Mercedes pra gente que ela fez hoje. E quando ela está no Brasil, ela é grande prêmio.
Muito bem. Nós agradecemos, inclusive, a propaganda explícita da Mercedes. É por isso que no final do ano nós estamos torcendo para uma equipe, mas não queremos dizer o nome. Mas, enfim, depois a gente pega e faz a enquete. Obrigado para a Mercedes.
Muito então é bem. Isso. Eu volto já, Vitor.
Muito bem. Eu espero que volte. Agora voltou para mim a imagem. Está dando umas maravilhas. Se atualizar o computador agora vai ser ótimo. Espero que não aconteça isso. Mas, enfim. Eu vou ao meu roteiro, tá? Que foi feito pelo Gabriel Carvalho. Então, vocês sabem como é o negócio. A quinta-feira marcou o início das atividades do GP de São Paulo com coletiva de imprensa dos pilotos, a qual, eu não sei se tem fotos, mas eu gostaria que tivéssemos para ver como estavam Gabriel Curti e Fernando Silva acompanhando a coletiva de imprensa. Líder do Mundial, Max Verstappen, falou sobre a visita que fez ao sogro e tricampeão mundial, Nelson Piquet. Conselho? Não preciso de conselho. Me diverti com sua família e sou do tipo relaxado. Fora das corridas, não gosto de falar sobre trabalho. Posso dizer que Nelson tem uma garagem dos sonhos. Lá tem carros incríveis e quero ter uma destas também, disse o holandês. Max também confirmou que caso vença o título, utilizará o número 1 na temporada 2022. O número não aparece no grid desde 2014 com Sebastian Vettel. Bom, como o Gabriel Carvalho... Obrigado, Marques. Como o Gabriel Carvalho falou do Verstappen no começo do programa e falou sobre o Tom, eu gostaria que ele falasse sobre essa declaração dele, que para muitos soa um tanto quanto arrogante ao ler. Mas destrinche, por gentileza, como foi, Gabriel.
Eu, né? Não o Carvalho.
O senhor Gabriel Curti.
Então, eu não achei que foi arrogante a declaração. Claro que lendo... A gente tem essa impressão mesmo, porque o negócio está lá escrito, né? E de fato, a tradução foi correta. Mas se você olhava o cara falando, e aqui tem uma TV aqui, uma não, né? Tem milhares de TVs aqui na sala de imprensa, e apesar do nosso ângulo não estar muito bom para a TV, porque a gente estava ali na caixa de som, tentando ficar o mais perto possível, porque o som estava meio vazado, a gente conseguiu ver que não tinha arrogância nenhuma nesse caso. Assim. Ele estava falando basicamente que cara, eu saí com o meu sogro. Eu tava lá com o meu sogro, tava encontrando minha família. Foi isso que ele disse, inclusive. Tive um tempo para ficar com a família, que é a família da Kelly Piquet, namorada dele, enfim. Então, eu não acho que o Verstappen foi arrogante. Eu acho que o que ele quis dizer foi que nem ele e nem o Piquet gostariam de ter uma conversa sobre isso. Que o Nelson também não ia gostar, que o Verstappen já falasse assim, eu quero ganhar o título de Fórmula 1, me ensina aí. Então, eu acho que foi muito mais nesse sentido, de que eles tinham mais coisa para falar do que ficar discutindo como faz para ganhar do Hamilton. Foi a pergunta que foi feita. Então, não vi arrogância nenhuma nesse caso. Eu acho que as palavras podem enganar, mas nesse caso foi normal.
E sobre ele usar o número 1 em vez do 33 no ano que vem, também tem essa mística que a Evelyn falou, né, que muita gente, não vou usar o número 1, mas se bem que o Vettel usou por um tempinho e foi campeão. 3 vezes depois de usar um. Mas virou meio que uma moda, né? Tanto na MotoGP quanto na Fórmula 1, o campeão, no caso o Hamilton, não usar o número 1. Também, assim, depois do Vettel só foram 2 campeões, né? O Rosberg não teve tempo para usar o número 1. E eu não quis, né? Pode. E o Hamilton nunca usou o número 1. O Marques nunca usou o número 1. O Quartararo não usou o número 1. Não vai usar o número 1. Já falou que vai continuar com 20. O João Mir não usou o número 1 na MotoGP.
O Scott Dixon na Indy também não gosta de usar o 1, Vi.
O Neil Garden gosta, o Dixon não. Só um adendo aí no que você falou, Vi. O Vettel realmente usou o 1, mas ele usou 1 na numeração que era proporcional à classificação das equipes.
É isso.
Por gosto, uma vez. Isso. Estreou em 2014 esse sistema de numeração.
É verdade, você tem razão. Então,
ele foi o último e único.
E vocês são a favor de usar o número 1? Vocês têm essa? Que o número 1 deveria voltar ao campeão obrigatoriamente?
100% a favor. Muito a favor. É a mística do número 1. É o símbolo do campeão. Um dos símbolos do campeão, né? Eu acho muito, muito broxante o cara ser campeão e ele usar o número que ele usa em qualquer temporada. O Quartararo foi campeão, vai usar o mesmo número 20 no ano que vem. O Hamilton, eu acho que ele usou o número 1, acho que no, em um treino livre 1 em Abu Dhabi, né, acho que foi 2019, 2018, não lembro, mas só, e nem foi em caráter oficial, foi o número 1 estava estampado no carro, mas foi só para simbolizar, mas depois voltou com 44. Rosberg, como você falou, nem teve tempo, né? A última vez na MotoGP que um piloto usou o número 1 foi o Casey Stoner, 2012. Então, ou seja, assim, essa numeração fixa, ela meio que deixou assim, os pilotos à vontade para escolher, mas o número 1, ele tem a sua mística mesmo, ele tem o seu simbolismo. Eu acredito, na minha visão, ele deveria ser usado sim, embora cada piloto tenha uma ligação com o seu número preferido, né? O Hamilton que usa 44 desde o kart e por aí vai, mas nesse caso, sendo campeão, número 1 é o número 1. Você está lá porque você fez jus a usar esse número, né? Acho que não eu gosto desse gesto, dessa iniciativa do Max, sim. E já emendando, né? Eu acredito sim que nós vamos ter de novo o número 1 na Fórmula 1 em 2022.
Gabriel Curti, você é a favor do número 1 obrigatório?
Eu sou. Inclusive, eu tava aqui montando a nossa espécie de análise, né? Meio que um perfilzão do Verstappen de hoje, como foi o Verstappen hoje aqui em Interlagos. Inclusive, vai ao ar às 20 horas, tanto o meu texto sobre o Verstappen, quanto o texto do Fernandão sobre o Hamilton. E aí a gente estava tentando lembrar, né, os últimos número 1. Aí lembrei do Newgarden rapidamente, o Fernandão lembrou do Vettel rapidamente. E aí a MotoGP, a gente ficou na dúvida, falei, não, Fernandão, foi o Stoner. Aí a gente achou no... Realmente fez uma pesquisa e foi o Stoner mesmo. Mas é muito tempo sem o número 1. E eu acho muito legal a marca 44, a marca 93. Todo mundo vai lembrar disso para sempre. Mas é legal a marca 1 também. Aquele carro 1 do Schumacher é tão místico quanto o 44 do Hamilton, 93 do Marques. Então, eu sinceramente prefiro ver o campeão com o número 1, sim.
Nós temos dois a favor do número 1. Evelyn Guimarães, você é a favor do número 1 obrigatório ou deixa o cara escolher o que ele quer?
Favor, eu sou a favor do número 1 obrigatório, sempre. Eu gosto disso, acho que o campeão tem que usar o número 1 mesmo. 7 vezes campeão, coloca o número 1 lá. Inclusive, o Hamilton fez uma vez só, né, um treino livre em Abu Dhabi, não vou me recordar o ano, só para tirar uma foto com o número 1, né? Foi só aquele momento, assim. Mas eu concordo com os meninos, acho que precisa usar o número 1, sim. E na verdade, esse mal olhado com o número 1, essa coisa toda, vem da MotoGP, na verdade. Nem é muito da Fórmula 1, mas na MotoGP existe muito isso. Por isso que os caras relutam muito em colocar o número 1, né? Antes do Casey Stoner, o Lorenzo parece que usou também o número 1 depois do primeiro campeonato dele, depois nunca mais usou, e o Stoner depois. Mas, assim, é de lá que vem um pouco essa não tradição de colocar o número 1. Mas, assim, eu gosto, eu acho que é legal, acho que dá um destaque também, e é bacana, realmente é bacana, assim, eu sempre gostei, né, desde que a Fórmula 1 liberou os números, acho que isso foi importante também para o cara escolher o seu número, se identificar e tudo mais, mas o número 1 tem que ir lá pro bico do carro, né, e antes eu só queria fazer um adendo interessante, que o Gabo falou sobre Deodoro, né, então hoje, lá no Rio de Janeiro, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, né, por 48 votos a 0, a Floresta do Camboatá é uma unidade de conservação, né? Então sepultou de vez essa maluquice de fazer autódromo lá em Deodoro.
A 0?
43 a 0.
Ah, o outro lá, o filho do outro lá, não estava para votar?
Pois é. Exato.
A 0. Um beijo para todos os jornalistas também que fizeram parte disso. Nós não esquecemos, nós temos o seu nominho anotado, viu?
Fizeram muito parte, muito parte.
Muito nós parte.
Nós temos os nomes, tá, moça?
Tá aqui. Moço.
Tá anotado. Gabriel Carvalho, a favor do 1 obrigatório?
Não, Não sou muito a favor de um obrigatório, eu sou a favor também da liberdade de cada um escolher a sua própria identidade visual. Mas eu acho que o lance mais interessante do Verstappen ter falado isso é a respeito de como é um significado, né? Dele se impor como o número um da Fórmula 1. Então, tipo assim, eu não acho que o Verstappen ele vai utilizar o número um porque ele acha maneiro e tal. É simplesmente porque eu acho que é uma forma de marcar território mesmo e mostrar que ele está à frente do Hamilton, né? Claro, isso é uma impressão minha, né? Antes que me. Porque a galera vai jogar pedra, fala, nossa, mas que absurdo esses fãs do Verstappen. Mas eu acho que seria uma provocaçãozinha legal, assim, para mostrar que, caso ele seja campeão mesmo, que ele é o número um da Fórmula 1. Então, assim, nunca dei muita bola para isso, mas acho que nesse caso específico eu acho bastante interessante.
Espero que aí a sala de imprensa de Deodoro tenha uma proteção de pedras para que você não seja atingido quando tacarem-lhe as pedras. Passou Fábio Seixas, eu estou vendo ali Fábio Seixas passando por trás de vocês aí.
Fábio Seixas está se arrumando para ir embora.
Já? Aqui, mas ele passou. Não é hora de ir embora.
Olha ele aqui.
Tudo bem, Fábio Seixas?
Está perguntando se você está bem.
Estou bem, estou tomando conta dos seus garotos aqui. Né? Uhum. É um trabalho quase de babá, né? Ou de tutor, né? Digamos assim. Como fiz com você um dia, Vitor, que te peguei pela mão e ensinei tudo para você, uhum. Estou agora com essa tarefa de ajudar a formar essa nova geração do Grande Prêmio.
Bem, agradeça a ele, o nosso pai da informação, Fábio Seixas. Muito bem. Maxi, não vejam o programa de Fábio Seixas no domingo. É sempre bom. Fiquem aqui no briefing de domingo. Não vejam o programa lá com o Calhorda também, que foi lá para a Bahia. Então, não importa. Vou ao meu roteiro, tá? Ferrari, Alfa Romeo, Haas e McLaren sofreram com um drama logístico no Brasil. As equipes só terminaram de receber seus equipamentos na quinta-feira, mais conhecida como hoje. Os aviões cargueiros que partiram do México, onde a Fórmula 1 realizou corrida na semana passada, ou na última semana, tiveram voos atrasados por conta de problemas de visibilidade. O atraso fez com que a Fórmula 1 removesse o toque de recolher que limita o tempo de trabalho dos funcionários. A decisão é para que tudo esteja pronto para os treinos livres desta sexta-feira. Nós estamos vendo as imagens aí, e é importante porque também colocamos uma notícia hoje com o Fernando Silva e Gabriel Curti apurando a informação. A Fórmula 1, Fernando Silva, começa a pagar por montar um calendário insustentável? Seria ainda pior se fosse para o Qatar?
Se essa transição fosse São Paulo a Doha, São Paulo a Losail, seria impossível ter uma atividade de pista de Fórmula 1 na sexta-feira, isso está claro, né? A carga chegou de Miami em Viracopos no comecinho dessa manhã, às 5 horas, 5 e pouco da manhã, depois veio por terra de Campinas até São Paulo. Então, assim, ainda houve tempo, e isso ainda porque a direção de prova determinou o fim do toque de recolher nessa madrugada, nessa noite. Então, o pessoal vai trabalhar para tentar montar tudo para amanhã, mas vai ser uma situação de muita correria, principalmente para a Haas. Até a última informação que a gente levantou, o pessoal ainda não tinha recebido os motores. Então, assim, é muito estranho.
Mas faz diferença?
É, tem isso, né? Tem isso. A Haas também acho que não dá para contar muito também, né? mas é muito estranho. E amanhã a gente vai levar uma matéria sobre isso para abrir o dia, sobre as impressões de vários personagens diferentes, né? Jornalista, chefe de equipe, piloto, sobre essa rodada tripla que, para mim, eu classifico como uma insanidade. Não tem sentido, só teria sentido uma rodada tripla, na minha visão, como aconteceu no ano passado, entre países que são muito próximos. Então você faz uma corrida na França e duas na Áustria, por exemplo, como foi o caso dessa temporada, aí sim. Mas são três viagens intercontinentais, né? Então você vai da América do Norte para a América do Sul, um voo de 9 horas, 10 horas, para depois você partir para um voo de 15 horas. é muito complicado, é muito difícil. Logisticamente, é uma engenharia quase impossível. A Fórmula 1 ela tem um nível de excelência de logística muito alto, e eles apostam nesse nível de excelência alto, só que uma hora vai dar ruim, e essa hora já deu ruim agora. E se fosse no Qatar, seria muito pior, seria algo que ameaçaria assim, o cronograma do fim de semana. É, mas eu, só adiantando um pouco dessa pauta, eu falei com o Andrea Seidel, agora há pouco, chefe de equipe da McLaren, ele disse que é uma situação difícil, complicada, ele amenizou um pouco, ele disse assim, nós somos racers, nós estamos aqui para correr e tal, mas ele salientou que é algo muito complicado e tem sim essa preocupação para o ano que vem. Ano que vem também vai ser um ano de viagens longas, é, você sai da Europa para ir para Miami para depois voltar para a Europa, tem Canadá e Azerbaijão, uma dobradinha também que também para mim não faz sentido nenhum. Ou seja, a Fórmula 1 está trabalhando muito no limite e assumindo muitos riscos. Uma hora vai dar ruim e aí vai comprometer sim o que eles têm como premissa de ter sempre uma programação perfeita, uma programação alinhada, tudo. Uma hora vai dar errado.
Gabriel Curti, logística não é o forte da Fórmula 1, a gente viu pelo calendário de 2022, né? E aí teve essa questão que poderia ter sido pior ainda, se fosse uma distância até maior. Miami-São Paulo é quase uma ponte aérea para muita gente, mas o problema foi ter saído da cidade do México. O ponto é que a Fórmula 1 ainda não se tocou do quanto ela deixa esgotada com quem trabalha com ela.
Eu acho que essa é a grande questão, né? A gente até falou ontem no paddock de ontem que provavelmente, tecnicamente, não teria muitos prejuízos esse atraso da Fórmula 1, e eu continuo achando isso. Acho que esportivamente os prejuízos vão ser pequenos, mas fisicamente aí são muito grandes, porque a Fórmula 1 já tirou o toque de recolher de hoje, né? Não vai ter aquela coisa que as equipes precisam ir para casa, não podem mexer no carro, blá, blá, blá. Então, assim, essas quatro equipes, sendo práticos, elas vão ficar trabalhando durante boa parte da noite. Eu posso garantir que não está uma correria absurda, louca, como se estivesse acabando o mundo, tá? Mas as equipes estão trabalhando. Ainda. E assim, o que a gente soube, o que a gente conseguiu apurar com gente da Alfa Romeo e com gente da Ferrari, foi que realmente partes vitais do carro, boa parte do carro, chegou hoje, pela manhã. Tanto de Ferrari quanto de Alfa Romeo, né? Eles não me especificaram o horário, mas responderam que sim, chegou hoje. Eu até repeti, o carro realmente não estava aqui? A resposta foi, o carro não estava aqui, agora está. Então, para essas equipes vai haver um trabalho considerável até os treinos livres, principalmente até a classificação, que a gente repete o que... Alguém saiu irritado do banheiro. A gente repete a informação que a gente deu na abertura do programa. Amanhã tem classificação. Então, para piorar tudo, além de ser uma rodada dupla, uma rodada dupla com atraso, tripla, né? Mas agora a gente está na segunda. Mas enfim, além de ser uma dobradinha com atraso, é uma dobradinha com um dia menos. Porque você não pode, perder a sexta-feira e vida que segue. Nunca é, né? Mas essa sexta-feira em específico, você perde o fim de semana se você perder a sexta-feira. Eu acho que ninguém vai perder a sexta-feira, tá? Mas as equipes vão cansar. E se elas fisicamente já estão esgotadas de uma temporada gigantesca, de uma temporada ainda pandêmica gigantesca, no meio de uma rodada tripla, elas vão ter um dia a mais de trabalho, ou uma noite, se a gente puder dizer assim.
Evelyn Guimarães, eu tenho a impressão que talvez a coisa fosse outra se uma dessas quatro equipes envolvidas fosse ou Mercedes e ou Red Bull, porque aí elas pediriam um tempo a mais para cuidar dos seus e ter um tempo para que pudesse fazer as atualizações e o seu trabalho corretamente no meio de uma disputa de título. É que as quatro equipes envolvidas não são elas que estão na disputa, embora a Ferrari, claro, esteja na disputa pelo terceiro lugar, a McLaren também, mas as outras tantas não fazem por si só uma disputa. Mas a Fórmula 1 começa a ter perigos com os quais ela não esperava lidar, e mesmo tendo prometido que não teria, por exemplo, rodadas triplas, vai continuar tendo. Aí não sei se a desculpa no ano que vem é a Copa do Mundo, né? Eles anteciparam o final do calendário para não bater com a Copa do Mundo do Qatar, que será disputada no ano que vem, mas são 23 provas. E aí você pensa, nossa, são 23 provas. E aí a China assinou lá o contrato até 2025. Vai encaixar e vai tirar quem ali do calendário? Ah, não, vamos fazer 24. Né? Vamos entupir o nego. Vamos entupir o nego. E aí acho que muda todo um trabalho, e até mesmo para nós. Porque é cansativo cobrir uma temporada de Fórmula 1. Vocês não têm ideia como é, mesmo não indo para as corridas. Mesmo não indo para as corridas. Mas a Fórmula 1 começa a cobrar um preço muito caro para todo mundo que está envolvido com ela.
Ah, sem dúvida. É um pouco como o Fernandão falou, uma hora ia dar ruim, né? Assim, a Fórmula 1 tem essa preza muito pela pontualidade, pela excelência da logística, que é gigantesca, né? Aviões, navios, carregando todos esses equipamentos, os carros e tudo mais. Então, assim, e depende muito da... Né, também de tempo, de clima, de um monte de outras coisas, que foi o que aconteceu, na verdade, nessa vez. Mas, assim, eles tiveram sorte, é um voo relativamente curto, né, diante das coisas, das viagens que a Fórmula 1 faz, mas, sem dúvida, se isso tivesse acontecido entre Brasil e Qatar, as coisas teriam ficado realmente complicadas. E acredito nisso também. Se você tem um atraso grande em equipes como Mercedes e Red Bull, a coisa ia pegar mesmo lá no escritório do Stefano Domenicali. As pessoas iam falar, escuta, o que está acontecendo? Né? Certeza que ia ter uma repercussão grande com relação a isso. Mas é um alerta importante para a Fórmula 1, que nem sempre as coisas vão sair do jeito que eles querem. Em alguns momentos pode dar um ruim grande, como esse exemplo agora aí, né? Então, assim, e 23 corridas e depois a China, é quase que impossível você não ter rodadas triplas mesmo, né? Eu acho que eles não conseguem fugir de pelo menos uma rodada tripla, porque são muitos finais de semana, né? E você tem outras categorias dividindo as mesmas pistas em alguns momentos, né? Principalmente ali na Europa. Então, assim, é muita coisa para você acertar em poucas semanas, né? Para você encaixar em poucas semanas. Então, assim, não tem jeito. Tem que ir para essa rodada tripla, e claro que todo mundo fala, e até o Franz Tost falou em algum momento dessa temporada, né? Que quem não está muito satisfeito que deixe a Fórmula 1, né? Mas a realidade é que a coisa é bem. O buraco é bem mais embaixo aí, né? E realmente eu não ficaria surpresa se daqui a algum tempo as coisas mudassem um pouco nesse sentido, né? Algumas estratégias logísticas aí mudassem, porque você não consegue acomodar tudo, e também o desafio é grande demais, né? Porque imagina trabalhar com todos com essa logística grande e essas equipes também exigentes. Foi a Ferrari, certamente a Ferrari vai chiar com isso em algum momento. Talvez não tenha chiado agora, mas ela vai chiar em algum momento. Porque, embora ela não esteja na disputa do título, ela está numa disputa importante, né? E Ferrari e McLaren foram as duas equipes que mais ficaram à mercê também dessa questão do atraso. Mas as equipes vão chiar muito. Isso eu tenho certeza. É claro que não vai afetar esse final de semana, né? Tiraram o toque de recolher, enfim, e eles são meio que acostumados a isso, mas em algum momento, no conselho lá, quando se reúne todo mundo, no grupo de estratégia, sei lá o quê, essas coisas vão ser levantadas, eu tenho certeza.
E Gabriel Carvalho, por fim, eu tenho a impressão que a Fórmula 1 e todo mundo que trabalha com ela escapou de um grande problema, porque não me parece que a Fórmula 1 teria uma solução muito rápida se Red Bull ou Mercedes estivessem envolvidas nessa situação, e se elas pedissem, nós não queremos fazer nada, nós temos que trabalhar com calma, com perfeição, estamos no meio do campeonato, mudem a sexta-feira. Só que mudar a sexta-feira significa fazer o quê? Não vamos fazer classificação hoje, não. Ah, vamos jogar para o sábado a classificação de manhã, e aí faz uma corrida sprint, ou corta a corrida sprint. Seria um problemaço para todo mundo. E a Fórmula 1 não estava preparada para isso nesse momento.
A Fórmula 1 tá tendo uma fase aí de muito mais sorte do que juízo, né? Especialmente nesse caso específico, porque deu aí a sorte da distância México-Brasil não ser uma distância tão brutal, né? Mas, enfim, da mesma forma que eles acham que eles estão fazendo um tour das Américas, né? O México e o Brasil não são países assim necessariamente muito próximos um do outro, né? Então não faz muito sentido você não, por exemplo, eles deram 2 semanas de intervalo dos Estados Unidos para o México, né? Sendo que dá para fazer um back-to-back ali, e depois deram uma distância bem curta para a galera se locomover até o Brasil. Não é ideal um voo aí de, sei lá, 10, pelo menos 10, 12, 14 horas, mais ou menos, no máximo. Enfim, e aí é um problema, porque o Catar vão ser, sei lá, dois voos de 15 horas, talvez demore um dia para chegar no Catar, né? O próprio Gunther Steiner estava falando um pouco disso, de como vai ser um negócio muito na correria para montar tudo e tentar desmontar lá no Catar, né? E porque já que era para fazer uma rodada tripla, por que não faz Catar, Arábia Saudita e Abu Dhabi em rodada tripla? Não seria mais fácil? Enfim, decisões que não dá para a gente entender. E assim, é o tipo de coisa que a Fórmula 1 corre o risco de acontecer, porque a culpa não é do avião, a culpa não é que o voo atrasou, a culpa não é porque o Brasil é um país ruim, o México é um país ruim. Não foi isso que aconteceu. Tipo, simplesmente não tinha condição de voo pros cargueiros saírem do México, precisou ser adiado e, enfim, o voo aí Miami-Viracopos foi ser concluído hoje. Então, assim, é o tipo de coisa que pode acontecer, mas imagina se acontece no, na semana que vem, né, num Brasil-Catar, esse problema de visibilidade acontecer no Brasil. Acontece, vez ou outra aí com bica fechado por causa de neblina, Viracopos também. E se acontecer no ano que vem, quando você for fazer um Canadá, Azerbaijão? Entendeu? Aí você corre o risco de você, sei lá, dependendo de equipes afetadas, você ter um grid com 16, 16 carros, com 14 carros, 18 carros, não seria nada saudável. E o risco de você perder uma Ferrari. Por exemplo, por mais que a Ferrari não seja um fator para briga por vitória, ainda é a Ferrari. Você imagina você não ter uma Ferrari na corrida? Enfim, é um sinal aí. Eu acho que a Fórmula 1 não vai aprender nada disso, né? Porque se aprendessem alguma coisa, eles já iam reformular já para o ano que vem, né? Não vão aprender com isso. Vão esperar mesmo o dia que rolar uma bobagem muito grande de não ter uma equipe pronta para ir para um treino livre, não ter uma equipe pronta com os carros para uma classificação para mudar essa mentalidade, né? Porque pelo contrário, a gente tem um calendário já de 23 corridas com a expectativa de que China e Qatar vão entrar. Então, enfim, e aí? É mais um risco que a Fórmula 1 corre de forma desnecessária e eu tenho absoluta certeza que eles não vão aprender com isso.
Quem nunca aprende é Rodrigo Berton, que vem à tela para trazer as informações do nosso público, mensagens, fotos e afins.
Para que me tratar assim?
Estou tratando
Não estou
bem.
te entendendo. Eu não estou te entendendo. Como assim não aprendo? Eu sou uma pessoa que aprende todos os dias. Temos fotos, Vitor. Não temos superchats ainda, hein?
Não temos?
Não temos. Fotos. Vou mostrar fotos. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. A Rita de Oliveira acompanhando a jornada da semana do GP do Brasil, GP de São Paulo, né? Com a minha grande professora da Fórmula 1, Evelyn, e esses grandes meninos que tanto adoro. E em especial o meu doce de limão favorito, Vivi Melzinho no seu coração. O pessoal tá falando que você tá azedo, Vitor.
Tô azedo coisa nenhuma. Azedo.
Não tá, não?
nunca.
Então tá bom. X Renateira, trabalhando, puxando hora e ouvindo vocês. Tá com a cara bastante animada, você tá trabalhando aí. Olha a cara do rapaz. Carlos Márcio, a
Isso.
rainha da TV brasileira, o rei do YouTube automobilístico brasileiro, laquê é luxo. Arrume a basófia do seu cabelo e fique como essas. Gracinhas.
Que isso, que absurdo.
Vitor, você é uma celebridade, Vitor.
Tô
Popstar.
vendo.
Anderson Lemos, assistindo essa basófia enquanto toma um banho. Ô, Vitor, o que tá virando isso aqui, Vitor?
Não, ainda bem que tá só essa parte aí, né?
O que está virando isso aqui, Vitor? Deus, Leia Silva, boa noite. Chuva com grande leite, paddock GP. Deixa eu só. Pronto. A Ana Paula postou uma foto aqui durante o programa. Nossa, Ana Paula Cerveira, feliz da vida depois de ter feito a coletiva lá da Alpine com o Alonso e o Ocon, e está muito feliz de estar na cobertura com a gente, Vitor. Rodrigo Cota, para encerrar, boa noite, seus lindos. Queria saber do Fernando Silva se ele levou os itens básicos: a air fryer e o boné do Sampa Crio.
A camiseta eu trouxe. A Air Fryer, ela faz um tempinho que ela não faz parte mais do cenário, mas está sempre lá comigo lá também.
Eles não sabem, ô Fernandão, mas você não usa mais o boné do Sampa Crio, porque agora ele é patrocinado, né, Vitor?
É. Tem o publi, né?
Tem o publi dele, que eu fiquei sabendo que ele estava com o boné.
Olha quem está no chat, Vitor.
Ah, que homem maravilhoso. Que homem, um parabéns para ele que fez parte, né? Agora ele é Globo, né? Ele é Globo, ele tá num outro patamar, mas fez parte dos 30 anos do Sport TV, Anselmo Caparica. Um beijo para ele. Espero que eu não tenha mais filho, chega de filho, hein, filho?
Basta. O Gajo de Botas mandou aquela mensagem de assinante, Vitor, ele que já é há 14 meses no plano Grand Chelem, com uma das 16 assinaturas que ele tem. Amo vocês, principalmente a Evelyn Guimarães. O pessoal ama a Evelyn, todo mundo ama a Evelyn. A Evelyn é... Aliás, o pessoal tá mandando que quando encontrar a Evelyn na rua, vai abraçar a Evelyn. Tá, a Evelyn é sucesso, porra.
Obrigada.
É isso, Vitor. Não mandaram o superchat, daqui a pouco eu volto com mais imagens. Continuem participando com a tag F1 no GP e mandem likes. Temos somente 254 likes. Mas o que está acontecendo aqui?
Oh, meu senhora. Eu só vi o pip. E aí eu vi mais um. Ele vai aparecer ou não?
Eu
não
sei. Olha ele aí.
Por que você fechou a câmera, P? Mas o que
está acontecendo? Tira ele até que a câmera apareça. Tô bem.
Pronto.
Daqui a pouco ele aparece. Tô bem. Embora. Gosto assim quando.
Mas eu tinha falado que eu voltava já, Victor.
É, eu já me perdi um pouco no programa, que tá uma basófia o programa. Na coletiva de imprensa, o heptacampeão mundial Lewis Hamilton poupou palavras em quase todas as perguntas que recebeu. O inglês se esquivou ao ser perguntado sobre a chance de pagar uma punição por troca de componentes do motor, afirmando que nem sabe se a unidade de potência chegou no Brasil. Chegou? Lewis Hamilton também reiterou a obrigação de vitória que carrega para o fim de semana, mas vê a Red Bull como favorita pelo passado recente e Interlagos. O Fernando Silva.
Fala, meu rei.
Está... Ah, não é você que está acompanhando o...
Sou eu.
É o senhor que está acompanhando. Eu estou um pouquinho perdido. Eu já me perdi no programa. Assim. O Hamilton quietão é sinal de alguma coisa?
Pode, depende, difícil dizer, porque às vezes o cara tá cansado também, né? Essas viagens todas também, elas deixam o piloto bastante, bastante esgotado, né? Esse jet lag todo, né? Embora ele esteja no palácio, né? Mas é claro que atrapalha. Em termos de ele tá mais calado, tudo. O que me chamou a atenção mesmo foi o fato de que ele admitiu, ele mostrou realmente que em condições normais a Red Bull e Max Verstappen são os grandes favoritos, né, nesse fim de semana em Interlagos. Ele sabe disso, sabe que vai ser muito difícil em uma situação normal derrotar o Max, né? E sabe que em termos de pretensões de título... uma outra derrota aqui em Interlagos seria quase que um checkmate, né, do Verstappen, porque ele abriria uma quantidade de pontos assim bastante considerável, lembrando que nesse fim de semana são 29 pontos em disputa, né, são 26, 25 pela vitória, um pela volta mais rápida de domingo e mais 3 da corrida sprint de sábado. Então assim, o Verstappen ele tá com 19 pontos, ele pode... Talvez em uma situação ele pode abrir muito mais para o Hamilton e pode encaminhar definitivamente o título. Então o Hamilton sabe que para se manter vivo na condição de lutar pelo título, ele tem que ganhar. Ele disse assim que na entrevista, uma coisa que me chamou a atenção, que é verdade, ele lembrou que ele tem obrigação de ganhar todas, mas nesse segundo semestre ele está mal. E a única corrida que ele ganhou foi uma corrida que, ele, em teoria, ele não ganharia, né? Que foi aquela situação em que ele viu o Norris perder a vitória ali nas voltas finais do GP da Rússia. Então, assim, ele em teoria, ele não teria nenhuma vitória nesse segundo semestre, a não ser essa de Sochi que veio, que lhe caiu no colo. Então, o Hamilton sabe que é uma situação muito difícil. Claro que acho que, para quem estava na luta para buscar mais um título, pode dar uma desanimada, e ele sabe também que está mais fácil pensar em 2022 do que agora, mas é claro que ele não vai desistir, não vai, pelo menos não vai no discurso, não vai jogar a toalha, mas ele está bem ciente que é uma situação muito difícil e que um outro revés aqui em São Paulo deixaria essa disputa praticamente irreversível, encaminhada nas mãos do Verstappen. Então eu vejo dessa forma, assim, ele sabe que é complicado e não tem muito o que fazer, porque a Red Bull vive um momento melhor, então não tem o que fazer a não ser, de repente, torcer por alguma situação, alguma mudança de clima, como a gente viu hoje. Se a corrida fosse hoje, o Hamilton estaria numa condição muito melhor do que com a previsão do tempo que aponta para domingo, um pouco mais de calor, 25 graus de temperatura, pista seca, situações que são mais favoráveis ao Verstappen. Então, ele está nessa situação de que alguma coisa ele precisa fazer, mas não tem muito pelas condições do carro, ele está limitado por isso e pela fase, que é muito melhor, uma fase esplendorosa do Verstappen e da Red Bull.
Gabriela, sua impressão sobre as falas do Hamilton ao longo do dia nas coletivas e nos demais meios?
Olha, fazendo referência a uma figura famosa no meio do automobilismo, o Hamilton virou para a Mercedes e falou: pai tá cansado. Pai tá cansado. Mas assim, eu concordo com o Fernandão. Eu acho que tem muita cara de cansaço mesmo, físico, mental, de uma disputa que foi o tempo todo muito parelha, de uma disputa que teve as duas equipes guerreando, né? E se provocando tanto esse tempo todo. Então eu acho que vem muito mais nesse sentido. E eu não sei, eu achei o Hamilton até um pouco desanimado, né? Eu achei o Hamilton um pouco desanimado na coletiva, meio para baixo. Acho o Fernando usou o termo quietão, né? No texto dele, eu acho que é um bom termo, bem low profile mesmo, apesar de ter chamado atenção pela roupa que ele usou, como sempre, o estilo Hamilton, mas fora isso, nas aspas, muito pouca coisa assim que você possa olhar e falar: nossa, que coisa incrível que o Hamilton falou. E tem sido uma tendência nessa temporada. Algumas vezes, raríssimas vezes, ele falou alguma coisa mais poderosa após as sessões, né? Após uma classificação, após uma corrida. Me parece um Hamilton desgastado, física e mentalmente. Assim, um cara que está querendo já as férias. Óbvio que ele quer ser campeão, muito. No fundo, me parece que ele sabe que está difícil.
Eveliudes, referência sempre do Hamilton ao Brasil. Daqui a pouco teremos a foto dele com o capacete com o qual ele vai correr. Ontem, na coletiva de imprensa, falando do amor que ele sente pelo país, né? Então, ele está entre o cansaço físico e o cheio de amor para dar, BR.
Basicamente é isso, assim, mas não é de hoje, assim, que ele tá meio quietão, né, como o Fernandão falou, assim, acho que já tem um tempo aí que as coisas não estão andando conforme ele gostaria, né, nessa temporada. Acho que essas derrotas, essas duas últimas derrotas, principalmente para a Red Bull, acho que tiveram um peso grande ali dentro da Mercedes, porque a Mercedes deu um salto de qualidade e, de repente, ela não conseguiu virar isso, sabe, transformar isso em vitória, né? Então, assim, ela foi pega no contrapé nos Estados Unidos, no México também teve um elemento de erro dela própria. Então, assim, e é como ele falou, né? Assim, nem quando você dá tudo, nem quando você faz tudo que dá, é suficiente. Então, assim, meio que já preparando o terreno, digamos assim, para eventualmente perder o título desse ano, né? Então, assim, com muita cautela e tudo mais, tem todas as questões aí envolvendo como eles vão levar esse final de semana também, porque a Mercedes tem alguns fatores aí para decidir, tem algumas questões, né, para decidir. Dependendo do que acontecer, você tem corrida de classificação, enfim, tem uma série de coisas aí, mas eu acho que é um pouco do que dessa coisa do cansaço, né? Acho que tem um pouco disso, mas tem muito de você não conseguir combater o seu rival, né? Então, assim, durante boa parte da temporada, eles conseguiram, de certa forma, encarar a Red Bull, depois trouxeram as atualizações, deu a entender que eles estariam ali para uma virada, né? Que uma virada seria possível, e de novo sofre duas derrotas muito, muito dolorosas. Então, assim, parece que nada do que eles estão fazendo está adiantando contra esse rival mais forte, né? E aí meio que dá aquela, poxa, né? Não está sendo nada do suficiente, né? Então eu imagino que tem algum elemento disso, mas certamente a Mercedes é muito grande, né? O Hamilton é muito grande. E tem recursos, né? Acho que isso é o mais importante. A Mercedes já mostrou outras vezes como ela se recupera bem, como eles conseguem reagir rápido e tudo mais. E é meio como o Toto falou, né? Há três corridas nós tínhamos o melhor carro, quer dizer, está em algum lugar isso daí, né? Então, eu imagino que eles estejam buscando um final de semana mais perfeito, um final de semana em que as coisas funcionem do jeito que eles imaginam. Mas para isso, tem de arriscar, né? Nesse momento, assim, o Hamilton é realmente o franco atirador, é ele que tem que ir para, né, para cima mesmo. Olha, vamos arriscar uma estratégia diferente, vamos fazer alguma coisa diferente, vamos analisar direitinho os resultados, até para uma eventual mudança de motor, alguma coisa nesse sentido, que pelo menos do que a Mercedes falou hoje ainda não é o caso, mas isso também depende muito do que vai acontecer no final de semana, mas começar a tomar decisões mais fora da caixa, né? Acho que em alguns momentos a gente sente que a Mercedes recua quando tem que atacar, né? E me parece que agora não tem mais essa gordurinha para fazer isso, né?
Gabo, você também é daqueles que eventualmente pensam que uma derrota nesse ano seria boa para que o Hamilton pelo menos desse um resgate no amor que ele sentia pela Fórmula 1, que em algum momento ele perdeu e que foi algum tema da renovação dele de contrato tempos atrás?
Acho que sim, acho que as duas coisas têm a ver. Acho que o Hamilton nos últimos anos, especialmente com o enfraquecimento da Ferrari, viveu uma competição meio solitária, né? E ter o Verstappen empurrando ele da forma que ele tem empurrado em 2021, eu acho que tem um potencial assim de reacender esse amor pela Fórmula 1, de estar competindo e saber que você vai ter um desafiante novo ali para você ficar batendo roda. Então, acho que é o tipo de derrota assim para o Hamilton que ele está conformado, até porque ele sabe que assim é pior perder em 2022, porque é o novo regulamento, porque tem toda aquela concepção da gente não saber como vão ser as coisas, né? Quem necessariamente está na frente no momento que ninguém sabe. Então, eu acho que é tranquilo assim que ele chegue já nesse estágio de campeonato mais cansado, mais monossilábico, mais, enfim, naquela postura mesmo assim de que só quero que acabe isso tudo logo para eu poder ir para Ibiza, e aí ano que vem a gente tenta de novo, tenta acertar algumas coisas e tentar entregar uma briga um pouco mais forte, né? Porque por mais que a vantagem seja uma vantagem hoje reversível, né, 19 pontos, né, a pior coisa do mundo, ao mesmo tempo a gente não sente que o Hamilton tem tantas forças, assim, o Hamilton e a Mercedes estão com força suficiente, com ímpeto suficiente só para tentar reverter essa situação, né? Então a gente vê isso só pelo tom das entrevistas e tudo mais. O próprio papo aí da troca, da possível punição, né, que é um negócio que não se concretizou ainda, mas todo esse papo também mostra assim, que a Mercedes já está meio que deixando esse barco andar, né? Porque que raio você ia tomar uma punição essa hora do campeonato? Então, eu imagino sim que o Hamilton vai tentar reacender o fogo da paixão pela Fórmula 1.
Ibiza, você citou Ibiza, é isso?
Ibiza.
Você é convidado que fosse para Ibiza, iria para uma balada em Ibiza?
Se o Hamilton estiver pagando e não coincidir com o meu turno de trabalho, sim.
Que maravilha, vamos saber. Anselmo Caparica, estou dando banho nas três crianças e ouvindo o programa. Bom demais. Abraço, Vitor Martins, seu canalha. Bloqueio, rapaz. Gosto aqui de ofensas à minha pessoa. Luiz Augusto Saavedra, odeio também, R$5. Curti e Fernando, já tietaram muito os pilotos, mecas e os etc?
Nada, 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 nada. Só entrevista, batemos muita perna aqui, andamos bastante. O relógio aqui aponta quase 9 mil passos e hoje foi de muito trampo, nada de tietar, foto, nada. A gente fez o nosso material aqui para as nossas demais redes, mas é nisso, assim, a correria total, cobertura insana. A gente tava com, falar a verdade para você, a gente tava com saudade disso, né? Como a gente falou no começo do programa, 2 anos, né? Nossa primeira cobertura em loco, 2 anos. A gente gostaria que todo mundo tivesse aqui, mas a gente tá representando vocês com muito trabalho aqui, não dá para tietar, não.
E o Gabriel Curti, tem que falar Gabriel com sobrenome, é terrível isso pro programa. Gabriel Curti, você foi ver o Carlos Sainz para fazer o...
Fiz uma entrevista rápida com o Sainz, usando o termo que eu coloquei no texto de mais cedo, como um pivô de basquete, né? Aproveitando o rebote ali das TVs, consegui uma palavrinha com o Sainz rápida, eu e um outro jornalista. Falei com ele, sim, estive com ele, mas não tietei, não sou contra tietar pilotos. Vocês me desculpem, mas trabalho é trabalho.
Mas não temos foto para fazer a comparação?
Tem uma foto que tiraram, o Emerson Santos, fotógrafo, tirou lá de cima, que dá para ver que eu estou entrevistando o Sainz. Mas eu estou de costas, então não está tão perfeita a comparação assim. Mas postei no meu Instagram, quem quiser ver lá, tá nos meus stories.
Vejo aqui com um rabo de olho. Primeiro que eu vi com um rabo de olho, Felipe Brizola, outro odiável, que também eu e Anselmo Caparica não gostamos. A entrada aqui no... Nós temos informação de quantos irão ao jogo do Brasil, os pilotos devem ir, né? Imagino eu que em algum momento vai aparecer o Lando Norris, que foi ontem ver o jogo do Palmeiras com o Atlético Goianiense, junto com o Callum Ilott. Vi muitas pessoas, inclusive, quem que é o Lando Norris? Merece um tapa na cara. Veja aí, Lando Norris com o Callum Ilott. É engraçado que, assim, eu poucas vezes tinha visto a cara do Ilott, né? Sim. Que parece muito mais moleque do que eu imaginava. E tá aí, Lando Norris, dando sorte pro Palmeiras.
Exato. Esse é um péssimo goleiro, né? Tava aparecendo um vídeo dele fazendo uma defesa, não tem o menor cacoete. Coisa horrorosa. Mas assim, a expectativa é que alguns pilotos vão ao jogo. Diz que o Hamilton vai, né? Eu e o Fernandão, a gente estava falando, vindo para cá, inclusive, das nossas apostas, né? O Hamilton era uma certa, e eu acho que o Gasly pode ir também, já que é parça do Ney. Pode ser que apareça por lá. O Norris, como você lembrou, estava no jogo do Palmeiras, então é bem possível. Acho que esses caras, no mínimo, estarão lá, viu? Talvez mais gente. Tem muito piloto que adora futebol. Eu sei que o Sainz é fanático pelo Real Madrid, o Pérez gosta muito de futebol também, o Vettel. Então, vamos ver. Seria muito legal se esses caras fossem.
Giovinazzi torce para a Juventus. Não, pessoal.
Giovinazzi também.
Alonção da massa. O Fernando Silva, quem será que mais vai lá nesse embate? Eu fico preocupado com eles, porque eles vão ter que gastar um dinheirinho, né? É muito caro o ingresso.
Tem isso, né? Também, mas para eles não dá nada. Não, eles vão ser convidados, né? Também, né? Ontem o Lando certamente teve as portas abertas, né? No Allianz Parque. Não, mas acho que até por conta do início das atividades amanhã ser mais tarde, né? Então o pessoal deve chegar aqui umas 9 horas, 10 horas, então acho que dá para. Embora Itaquera seja. Eu não tenho muita referência daqui em São Paulo, mas acredito que seja longe daqui de Interlagos. É bem longe, né?
Sumaré deve ser mais perto daqui do que Itaquera.
É longe. É, uma pernada. Mas acho que vai bastante gente, sim. Eu acredito que o Hamilton vai, né? O Gasly também, os dois que o Gas citou pela ligação com o Neymar, até com direito a tirar uma fotinha lá no vestiário, tudo. Esses eu acho que com certeza estarão lá logo mais.
É 9:30 o jogo, né? É, porque se for 9:30, eles têm que sair agora, de onde eles estiverem, para chegar em Itaquera.
Não, já tem que ter saído, já tem que ter saído.
Até pegar a sala em Faramaluf, ali o negócio ali.
Eles vão de helicóptero, né, gente?
Não. Como? Não.
Helicóptero?
Sim. Como helicóptero, Berton?
Como helicóptero, Victor?
Esse horário?
Sim.
E vai parar o helicóptero onde, me diz?
Vitor, tem ele pontos pela cidade inteira. Eu acho difícil
que eles vão de... O senhor conhece Itaquera?
Conheço, Vitor. Eu acho difícil que eles vão de carro saindo dos hotéis que eles estão para ir lá. Eles já, como você falou, já tem que estar na rua. Porque
não, mas chegam, faz tempo que eles saíram daqui. Muito tempo.
Não. Eu desconfio que eles vão de helicóptero.
E não tem, hoje não, tá, não tem teto. O tempo está péssimo. Não vão de helicóptero. Pode acontecer um pior. Não. É... R$50, viu, Berton, do Luiz Augusto Saavedra, vermelhinho para ver o curtir vibrar em primeiro plano. Gosto assim. Isso. Manda mais. Com mais dinheiro, com R$1.000, nós cantaremos no final do programa. Eu e Evelyn Guimarães cantaremos hoje no final do programa.
Eu não.
Você e eu vamos cantar a música do Golfinho.
Não.
E tanto não. Já cantamos em outras coberturas. Quando íamos para Interlagos, né, Evelyn? Naqueles Guaraná de Rolha. Bom, como o Fernando Silva falou, Evelyn Guimarães, nós temos, pelo formato de corrida de classificação, treino livre único. Houve tempos que os treinos livres eram 10 da manhã, 11 da manhã. Não, não tem problema. Amanhã, meio-dia e meia, dá para ir tranquilo para o autódromo. Chegar. Flávio Gomes chegaria às 13h15, mas nós não. Gabriel Curti e Fernando Silva chegarão a tempo de acompanhar o treino livre único.
Meio-dia,
60 minutos de duração. Espero que em alguns casos já tenham motor. E a classificação acontecerá às 16 horas, Evelyn Guimarães. O que esperamos para essa classificação? E como o Gabriel. Eu não sei se o seu aplicativo é diferente do Gabriel, mas há essa chance de 50%. Depois você olha o seu e me fale o que esperamos para essa classificação de sexta.
Olha, eu acho que o do Gá vai estar mais preciso do que o meu, né? Porque ele está lá na pista, né? Eu estou uns 400 quilômetros disso. Mas o que esperamos, assim... Bom, em tese é uma pista mais voltada para a Red Bull mesmo, né? Pela altitude, um pouco daquilo que a gente viu no México. Mas tem alguns fatores que a Mercedes pode tirar umas vantagens aí, que eles já estavam falando hoje sobre isso, né? Então, assim, as retas, né, as duas retas são importantes para a Mercedes. É uma pista em que a Mercedes pode tentar lançar a mão daquela suspensão, né, daquela traseira que se movimenta. Então, assim, existe aí um elemento que a Mercedes pode usar para tentar surpreender a Red Bull nessa classificação. A classificação do México foi bem interessante, né? Então pegou a Red Bull de surpresa lá, embora eles tenham também se envolvido numa confusão, nada garante que isso não aconteça de novo. Mas eu imagino que as coisas vão estar mais parelhas aqui em Interlagos do que estavam no México, de fato, porque eu acho que o México... a altitude é muito maior, né? Então isso acaba potencializando melhor as coisas para a Red Bull. Aqui a coisa volta um pouco para o normal, então a gente pode apostar no suadorzinho, viu? Ah, hoje ele não vai, esse final de semana não vai suar, né, Fernandão? É o Pedro. Ih, Pê, desculpa, mas acho que a gente pode esperar um suadorzinho, sim, de uma classificação mais parelha entre Red Bull e Mercedes.
Aliás, foi Interlagos que surgiu, né? Aquela
sim.
Foi maravilhosa que
foi. Há dois anos. Na nossa última cobertura aqui.
Assustadíssimo, Fernandão.
Gabriel, tá com uma cara espantada. Desculpa, Gabriel.
Eu estava imitando o Fernando Silva na figurinha.
Ah, é isso. Não, era para cima, era.
É porque não parava os tempos não paravam de mudar, né, Fernandão? Pô, aí a derrota pro pai, né?
Nossa, mas aquela corrida foi muito loucura, né? Porque teve aquele incidente do Leclerc com o Vettel que mudou tudo. E aí depois teve a batida do Hamilton com o Albon. Aí teve o safety car. E aí depois teve o Hamilton duelando com o Gasly. E imaginei que o Gasly ia conseguir segurar, não ia conseguir segurar o Hamilton, e o Gasly segurou no braço. Foi um desfecho incrível. E tanto que a gente imaginava que o Hamilton ia conseguir passar. E aí depois, no fim, isso já tinha terminado a corrida, e aí veio a punição ao Hamilton, e aí o Carlos Sainz subiu ao pódio, foi um pódio só para o Sainz, né, como terceiro colocado, que era a volta da McLaren ao pódio depois de 5 anos. Cara, então aquela corrida foi sensacional, sensacional. A gente suou muito, o pai suou bastante, mas olha, grandes lembranças, acho que a gente, nesse tempo de cobertura, a gente já teve a chance de fazer, de presenciar grandes corridas. Eu acho que a de 2002 foi histórica também, por conta de vários fatores, né? A decisão Vettel e Alonso, última corrida do Schumacher, a de 2016 com a primeira despedida do Massa, né? Ele sendo ovacionado depois da batida ali. Então foram vários momentos grandiosos assim de GP do Brasil, mas acho que esse de 2019, o conjunto todo da obra, acho que proporcionou assim a grande corrida que tive a chance de acompanhar. E vamos ver o que vai acontecer agora esse fim de semana. Mas aquele domingo foi histórico e acho que o pai suou uns 5 litros ali, fácil.
Gabriel Carvalho, o que esperamos dessa sexta-feira? Sextará em Interlagos?
É uma sexta-feira interessante, né? Até porque a galera não anda aí há uns dois anos, né? Então vai ser curioso ver o quanto que a Mercedes consegue talvez se valer disso para tentar equilibrar aí o jogo com a Red Bull. Tende a ser bastante interessante. Esse pouco tempo de pista que a galera vai ter antes da classificação sempre tem um potencial de causar algumas surpresas e coisas assim. E sobre o assunto ainda de como ir ao jogo do Brasil, se o Hamilton lá, a galera, pegar ali, ó, CPTM na estação Autódromo, desce em Pinheiros, de Pinheiros você faz ali a transição para a linha vermelha, né? Para a luz.
República.
Não, é, primeiro isso. Primeiro você desce para Pinheiros, né? Que acho que é onde tem a
amarela, aí você vai até República, aí, vermelha, e vai direto para Itaquera.
Acho que na luz até, talvez, né?
Não dá, mas... Não, porque aí ele tem que pegar a linha azul para pegar a vermelha, mais fácil.
É melhor aí, descer na República, aí você já pega a linha vermelha quase inteira ali e vai isso, embora.
Não, imagina o Nikita Mazepin pegando lá no balaustre do metrô. Atenção.
Não, falando nisso, enquete aqui com todos da mesa. Nikita Mazepin, sem o uniforme da Haas, é reconhecido na Estação da Luz?
Nenhuma chance.
Nenhuma.
Jamais.
Nenhuma chance. Inclusive, precisamos falar disso, né? Nikita Mazepin saiu ontem com um participante que foi expulso da fazenda por acusação de estupro. Fica aqui meus parabéns às duas equipes que juntaram essa amizade do pop.
Muito bem. Muito bom. Sim.
O Renato colocou aí o sentido. Autódromo, Pinheiros, República e Itaquera. Dá pra ir de boa aí.
E se ele quiser reduzir para 3 horas, ele vai até a luz e pega o expresso. E desce direto lá lá em Itaquera. E chega em 3 horas. É longe. Eu lembro antigamente, Vitor, quando a gente precisava de trem para Interlagos, que a gente tinha que ir até a Barra Funda, depois ir até Osasco e depois voltava para Interlagos. Era uma delícia ir para Interlagos antigamente.
Cara, bons tempos, meu Deus. E a gente, nós que moramos no outro extremo, né, 40 quilômetros de Interlagos contando por baixo, era terrível acordar 6 horas da manhã para ir para lá. Ainda bem que não somos mais disso, não vamos fazer mais cobertura nenhuma, chega.
Melhor era a Indy, né, Gá? Melhor era a Indy, né? Que era praticamente no quintal da sua casa.
Era uma teteia, Evelyn.
Dava para ir correndo da minha casa até lá.
Eu fazia um abrigo aqui em casa, todo mundo ia junto, chegando lá. E pegava a mesa para nós. Bons tempos aqueles, Evelyn. Bons tempos.
Verdade.
Ainda tenho esperança que tenhamos uma Indy em São Paulo. Gabriel Curti, o que esperamos para sexta-feira?
No momento em que entrou um cara aqui da empresa que cuida da internet com 2 pizzas, quase chorei aqui ao vivo.
Chama ao vivo, que nós queremos ver o sabor da pizza e se a pizza tem boa qualidade.
Não, vai fazer propaganda para a marca que não paga a gente, Vi. Então, o que esperamos para amanhã? Acho que se não chover, Red Bull favorita, é um circuito que casa mais com eles, assim como casava mais o México. Ah, mas a Mercedes fez a pole lá, tá bom. Vê o que aconteceu na corrida, né? E também foi em circunstâncias muito específicas, aquela pole com o Pérez errando, com culpa no Tsunoda, enfim, com o Verstappen não acertando a melhor volta, essas coisas. Aqui no Brasil, a tendência é de que a Red Bull faça a pole, que a Red Bull vença a corrida, mas vamos ver, amanhã a expectativa é de chuva mesmo, É, hoje choveu, eu não digo que o dia todo, mas boa parte do dia choveu, inclusive perto ali da hora da classificação, entre o treino livre e a classificação, hoje choveu bastante, né, Fernandão? Foi a hora que a escada que o Fernandão adora ficou alagada. Então, se chover igual choveu hoje, a pista vai estar molhada. Vai ser divertido. Vai ser divertido.
Ô, Gabriel, toda vez que você falar na escada, eu lembro de Evelyn Guimarães, maldosa que sempre foi, quando um colega de imprensa rolou a escada abaixo e ela ficou dando risada em vez de salvar o colega de imprensa.
Que absurdo. Nossa, que absurdo. Eu jamais faria isso. Vocês sabem disso.
É incrível.
É incrível como ele, né, ele acha que todos somos como ele.
Eu não estava lá naquele momento porque eu teria dado muita risada e assumo que teria dado muita risada.
Você é muito malvado. Ao
ver a cena do rolando alto. Fernando Silva, não sei se te perguntei ao senhor o que o senhor espera na sexta-feira?
Ainda não, mas pode perguntar.
Então eu pergunto, tenho uma pergunta. Fernando Silva, o que você espera da sexta-feira?
Eu espero o caos para sexta-feira. Amanhã é um dia com cara de caos, né? Reforçando a previsão do tempo, eu tenho aqui o percentual, 31% de chance de chuva no horário do treino livre 1 e também segue 31% para o horário da classificação. Eu alerto para a velocidade dos ventos, né? Ventos muito fortes, é como aconteceu hoje também, entre 19 e 23 km por hora. Isso mexe muito com o equilíbrio dos carros, né? A gente viu isso no México. Isso mexe muito com o desempenho e faz uma diferença. Parece que não, mas faz uma diferença muito grande. A gente lembra que amanhã tem um treino livre só. Então, os pilotos, em teoria, eles têm 60 minutos para conseguir o melhor acerto já pensando na classificação. Só que com pista molhada, pista úmida, isso torna as condições como um todo bem mais traiçoeiras. Então, a gente corre risco, sim, de ver, sei lá, uma bandeira vermelha. E aí, esse tempo ele vai ser bem mais curto. Então, fica muito mais difícil para você ter um tempo e buscar esse acerto já partindo para a classificação. Então, amanhã... Eu não sei se eu colocaria a Red Bull como favorita diante desse cenário que a gente pode ter adiante aí. Então, a gente pode ter algumas surpresas, principalmente na classificação. Ficar de olho que muitas coisas podem acontecer. Mas claro que pro domingo, em condições normais de temperatura e pressão, Red Bull, Verstappen, franco favoritos. Mas para amanhã a gente pode ver muitas surpresas por aí e vamos ver o caos, meu rei.
Muito bem, gostamos e queremos ver o suadouro, embora a temperatura não esteja para isso, em Interlagos. Rodrigo Berton, apareça aqui porque o Renato Batista, por R$10, só para avisar, eu sou o... Aí tem uma questão, né? X-Renateira, não sei muito bem a pronúncia, talvez seja fã da Cristina Aguilera. X-Renateira. A Cristina. Com possível punição do Milton, que isso? O campeonato está nas mãos do Super Max. Eu passo para você que está cobrindo o Super Max, Gabriel Curti. Tem uma possível punição. Até agora o Hamilton não falou nada. Aliás, a única coisa que o Hamilton falou de certo foi que assim, o nosso carro é difícil de acertar, então um treino livre é ruim para nós.
Olha, assim, o que a gente pode afirmar é que se rolar essa troca de motor, vai ter que rolar amanhã. Porque o Hamilton não vai classificar com o motor defasado e depois trocar o motor. Não faz sentido nenhum isso acontecer, né? Então, esse pré-classificação vai ser interessante para a gente descobrir se vai realmente trocar esse motor e perder 5 posições, porque a Mercedes está trocando em fatias, né? O motor do Hamilton. Ela trocou metade na Turquia, agora vai trocar um quarto e vai assim, desenhando as punições até o final do campeonato. Mas é isso, assim, eu acho que o campeonato cai nas mãos do Verstappen corridas atrás já. Acho que o campeonato está encaminhado para o Verstappen há um bom tempo. O Fernandão lembrou o histórico dessa segunda metade de temporada. Os resultados não conseguem nos mostrar que o Hamilton vai ser campeão. Ele vai ser campeão se o Verstappen quebrar. Isso pode acontecer. Pensando em resultados normais, vitória de um, vitória do outro, eu não consigo ver o Verstappen perdendo esse título, não.
Proporcionalmente, até por uma questão futebolística, falamos do jogo do Brasil com a Colômbia daqui a instantes, Atlético Mineiro e Verstappen têm proporções iguais de campeonato esse ano, Gabriel?
Putz, pode ser. Apesar do histórico de chegada do Atlético Mineiro não ser dos melhores, né? E acho que isso o Verstappen não tem contra ele. É uma coisa que tem que ser colocada na balança. Eu tenho certeza que o atleticano mais fanático ainda não está 100% confiante porque viu o time perder outros campeonatos que parecia que o Galo seria campeão. Então a pontuação, a diferença na pontuação do Galo é mais confortável que a do Verstappen. Mas eu acho que o ambiente é parecido nos dois, o momentum é muito dos dois. Porque você olha para o Brasileirão, o único time que eu vejo com chance de fazer todos os pontos até o final do campeonato é o Palmeiras. O Palmeiras realmente nos últimos jogos tem jogado muito bem. Mas o Galo não vai perder essa distância de 10 pontos, eu não consigo imaginar isso. E eu também não imagino o Verstappen perdendo o título.
Muito bem. Ô, Berton, nós temos mais mensagens do nosso público que não puxamos aqui. Eu sei que as pessoas estão falando de metrô, falando de que os ricos se locomovem de uma outra maneira. Eu não entendo muito bem, não sou rico, então não sei como é que eles se locomovem.
Eu entrei em contato com uma amiga nossa que trabalha na Arena Corinthians, e então ela falou que tem heliponto lá, tá? Que provavelmente eles vão de helicóptero mesmo.
Mas você pergunta pra ela se ela sabe se quem que vai. A gente quer saber
então,
quem que vai.
Então, eu perguntei, ela não contou. Ela falou, não contou. Tá lá, porque quando é jogo da CBF, a gente tem que sair, fica uma semana fora, não sei o que lado. Eu falei, olha...
Ah, então, peraí, tem isso?
Tem.
Jogo da CBF,
ela
falou...
Ela trabalha na arena e ela diz que quando tem jogo lá, os funcionários da arena não podem nem ficar lá muito tempo, não.
Nossa.
É, o Lúcio Daú mandou aquela mensagem de assinante, ele é assinante Hat-Trick há 12 meses, manda um abraço a todos, incluindo para o seu topete, Vitor, mas em especial para a Evelyn. Olha, Vitor, eu vou te falar.
O que tem assim o meu topete?
Eu não sei,
tá um topete, na verdade.
Eu tá um belo cabelo, um belo brilho, não tem um fio branco.
Tem. Lamentavelmente tem, assim como a barba, inclusive.
Não, a barba é uma briga perdida. Nem tenta. O Luiz Augusto Saavedra pergunta se vai ter o Grande Prêmio no Rio de Janeiro no final do ano. O Grande Prêmio nós, não a corrida.
Ah, se nós. Não, já temos duas pessoas no Rio de Janeiro: Pedro Henrique Marum, né? João Pedro Nascimento e quem mais?
Gabriel Carvalho, tá em Deodoro.
Verdade. Não sei se vai continuar até o fim do ano em Deodoro, mas também está lá fazendo as vezes do Grande Prêmio na corrida, Grande Prêmio do Camboatá.
É que você sabe, o Luiz, ele quer que a gente vá para o Rio para fazer o programa da praia. Então ele quer que a gente saia de São Paulo, vá para a praia no calor em dezembro, GP de Abu Dhabi, para trabalhar.
Eu espero que faça calor, né? Porque nós estamos em plena primavera, até agora, niente de calor aqui. Rio de Janeiro também, acho.
E aí ele manda mais R$5 perguntando se as equipes estão prevendo tempo limpo ou chuvoso para o domingo. Vocês sabem alguma coisa de previsão do tempo das equipes?
Tem 5% de chance de chuva no domingo.
Ele manda mais R$5 falando que também ama o Vitor, com ou sem laquê. O Luiz Augusto sabe de R$50 já lemos, R$10 do Renato também já lemos, e o Rafael Coelho manda os seus R$20,24 de todo o programa, certa feita, é o momento certa feita. Estive em um debate numa aula de teoria de Estado sobre quais seriam as opiniões políticas de Mickey Mouse. Venceu a tese de que ele é monarquista. Vocês concordam com essa ideia? Poderiam, assim, ser anti-Mickey?
Cara, assim, eu nunca vi nada do Mickey com um olhar mais crítico das coisas. O único contato mais recente que eu tive com ele foi um jogo de Nintendo 64 que era de kart, né? Inclusive ele era. Tinha até um nome, acho que era tipo Mickey Indian, um negócio assim.
Quem tem um contato mais próximo com o Mickey é o Vi, né?
Isso, é.
Que é funcionário meu chefe em outra instância.
Então, isso aqui, achei o nome do jogo aqui, é Mickey Speedway USA, mas enfim, não era um grande jogo, era o meu contato mais recente que eu tive com o Mickey.
Eu não entendi absolutamente nada, mas emocionei muito. Rafael Alves, me recuso a acreditar que uma temporada tão maluca possa ser decidida nessa fase final com certa facilidade pelo holandês, que é favorito, óbvio. Deve vencer o título, mas acho que vai ser decidido até o final. Merecemos isso. Bom programa, mestres. Obrigado, Rafael. Sempre na audiência aqui também. Aí, Vitor.
Isso é uma costelinha?
Não,
isso um é torresmo.
Uma panceta. É uma panceta. Panceta.
Meu senhor.
Olha essa.
Gente, tira isso daí, pelo amor de Deus. Cara. 8h20 tá da noite. A gente tá aqui na Interlagos ainda.
Tá meio pururucada, né? Tá meio...
Não, deve estar tá só tá croque-croque. Eu senti falta, Vitor, como bom torresmo, de ter o pelo do porco ali.
Tira isso da tela, meu Deus.
Torresmo tem que ter pelo do porco.
Tem que ter, tem que ter.
Fernandão, você que
opa, é um, para ficar perfeito, senão não é panceta.
Exatamente. Estrelonauta mandou um bálsamo para o fim do dia puxado aqui na capital mais meridional do país. Qual é a capital mais meridional do país, Vitor?
Eu imagino que seja Macapá. Peraí, setentrional, a zona setentrional. Eu sempre falo que a zona setentrional é a nossa, né? A setentrional é norte. Então, a zona meridional é sul. Então, deve ser Porto Alegre. Ou é Macapá ou é Porto Alegre. Tô na dúvida.
Eu pulo, eu chamo os universitários. Não, os universitários não vão saber, são burros.
Pera. Meridional, meridional é o sul, né?
Então é Porto Alegre.
Sim. A gente vai um dia transmitir os nossos comentários sobre essa atração televisiva, né, Gabo?
Ô, Vi, pode falar, Gabo.
Não, que a gente abre a Twitch amanhã, a gente faz, como nosso plantão acaba meio ali pelas 11, 11h15, que é justamente quando começa o show do milhão, a gente já engata, já faz os dois.
Vi, eu sempre lembro da setentrional e meridional por causa da África setentrional, né?
Sim.
Então, da meridional África. É o oposto.
Ô, Gá, nos nossos programas da Twitch, quando tivermos um programa de entretenimento, quando tivermos programas mais voltados para esse lado, nós contaremos a África Setentrional num momento karaokê que nós tivemos, em que uma pessoa levemente alterada pela bebida estava num karaokê e, de repente, sua namorada entrou vestida de negro, também um tanto quanto alterada, e, de repente, começou a fazer coisas que a nossa memória guarda muito bem sobre a África Setentrional.
O pior é que a gente estava ouvindo Black do Pearl, cantando Black do Pearl Jam nessa hora. Eu nunca mais ouvi essa música do mesmo jeito, porque a galera perdeu um pouco a linha. Luiz Augusto Saavedra manda um TBT do GP do Brasil de 2017, lá no setor G, mandando um volta a Rubinho. Olha aí. Chegou mais uma agora, Vitor? Nesse exato momento, deixa eu abrir aqui enquanto eu falo com vocês. A última foto da... É porque o assunto é bom. O assunto é bom.
Por favor.
Vou esperar carregar.
Não, acho que já... aqui todo o tempo. Aqui.
Não. Uma pergunta para vocês. E o Val? E o Val, Vitor? Chegou atrasado, hoje com carinha mais lavada. Ele já ligou o botão do Fs para o resto do campeonato?
Espera um pouquinho. Tem Val. É verdade. Nós esquecemos do Val, Gabriel Curti e Fernando Silva. Porque ele veio com o papo de... É mesmo, eu podia ter fechado a porta. Eu vi agora que podia mesmo. Naquela hora, eu não tinha perspectiva. O que você acha desse rapaz, Gabriel Curti?
Ah, eu sou fã-clube do Val, né? Eu tô aqui para defender o Val. Tem que continuar até o final da temporada com essa boa toada dele, que a gente não sabe o que esperar. Esse é o Val que eu gosto.
Fernando Silva, ele falou, ele reviu as imagens e concordou com os colegas de trabalho dele. Realmente podia ter ido para a esquerda, podia ter fechado, podia ter feriado depois, podia ter vivido.
Ver o VAR, né? Mas agora não tem muito o que fazer, né? Não tem, a não ser tentar imaginar com que se tiver uma chance parecida, fazer e agir de forma diferente, né? Mas vai saber quando que a Mercedes vai ter outra chance de largar em uma primeira fila de novo, né? Depois de tudo que a gente tem visto nesse desfecho de temporada. Talvez, eu acho que aqui muito difícil que a Mercedes vá conseguir uma primeira fila. Talvez, Qatar é algo que ninguém sabe, mais provável a Arábia Saudita pelas longas retas, né? Pela exigência de potência do motor. Mas eu vejo o Valtteri mesmo nesse clima de despedida, nesse clima de fim de feira, assim, já querendo sair. Parece que ele já quer assumir o carro da Alfa Romeo já nos testes lá em Abu Dhabi, já para pegar a mão do carro também, já se interar com a equipe. Então ele já está no clima total de despedida da Mercedes.
Gama Indy. Óbvio que ele ama o Val. A gente falou de Mickey também, né? Ah, só umas pensatas altas aqui. Mas enfim.
Sim. Achei o máximo, o social media da Mercedes soltou hoje, que assim, ele postou esta foto que eu botei aqui, e falou assim, todo mundo perguntou onde está o Val, mas ninguém perguntou como está o Val, com uma carinha triste. Ninguém perguntou como ele estava, ele está carente. O menino Val está carente, Vitor.
Tudo bem. O Evan Guima, Camélia do Paraná, algo mais de sua parte?
Não, só para dizer que assim, o Val tá muito bem, né? Uma vez que ele passou a semana num resort no México, numa boa, né? Então, assim, a Mercedes forçou um pouco aí. Acho que é mais culpa dela do que do Val, porque o Val tava bem demais lá no resort dele no México. Inclusive, queria estar no lugar dele.
Gabriel Carvalho, algo mais?
Não, acho que o Val é aquilo, né? A gente não sabe o que se aguarda, né? Você não sabe se vê uma vitória de ponta a ponta, que em seguida tem uma. Ele fica preso atrás do Tsunoda, uma pole inesperada, e depois ele, enfim, ele acha que tá de boa servir de vácuo pro Verstappen, né? Então, enfim, se você fala A, o Valtteri fala B. Se os pilotos vão para o jogo hoje da seleção, o Valtteri está aqui em Campinas para ver a Ponte Preta, duvido que isso tenha acontecido. Então, é aquilo. O Val, eu vou apreciar esses últimos momentos de Valtteri Bottas na Mercedes.
Fernando Silva, algo mais?
Olha, sobre o Val não, mas eu queria trazer algumas curiosidades aqui que a gente percebeu aqui em Interlagos. É claro que, primeiro de tudo, a gente foi fazer o teste de Covid, e na hora que a gente estava descendo aqui, a gente viu, eu não sei se isso é novidade, né? Mas a gente viu Lance Stroll chegando, escoltado pela Polícia Civil. Eu não sei se isso é de praxe para todos os pilotos, se é só para o Stroll, uma segurança que foi solicitada para as autoridades daqui, mas é algo que me chamou a atenção. E impressiona, né? Aí ele desceu, já foi direto para fazer o teste de Covid, depois entrou para o paddock e tudo mais. Me chamou a atenção também o ânimo, a empolgação natural e habitual de Kimi Raikkonen na coletiva de imprensa de hoje. Foi algo comovente a forma como ele respondeu com toda a animação, com todo o ânimo que lhe é peculiar. E depois fui ali andando ali pelo paddock e tudo, fiquei ali parado na Haas para tentar falar com alguém, e vi Mick Schumacher jogando xadrez com o Timo Glock lá dentro ali do Hospitality da Haas. Essa foi bem curiosa também.
Timo Glock?
Com o Timo Glock.
Não, aos 13 anos ele entregou o título, não sei o que ele está fazendo aqui.
O Timo Glock estava jogando dardos com o Vettel hoje também.
Eu vi esse círculo dos dados também. Dos
o camarada dados, tá achando sim. Que ele vem aqui pro Brasil, o quê? Zig Zag Arena?
É mais ou menos isso. E destacar também essa parte dos testes, né? É claro que não é fácil. É incômodo, né, você fazer o PCR. Primeira vez que eu fiz, o Gá fez 3 essa semana. Estamos negativados, estamos aprovados para estar aqui. É necessário e é importante esse tipo de procedimento para garantir um fim de semana seguro e que as pessoas estejam seguras, estejam protegidas. Nós aqui estamos de máscara e estamos aqui na luta, e enfim. E uma grande honra, uma responsabilidade representar vocês, nós todos aqui, nosso time, e vamos fazer o nosso melhor, seguindo fazendo o nosso melhor na sequência desse fim de semana aí. E mandar aproveitar a dica, deixa aí, mandar um beijo aí para a patroa, para a mamãe, para quem estiver aí assistindo também. Não posso deixar passar, né?
Você não quer mandar um beijo assim para cidades, por exemplo?
Para a cidade de Sumaré. Quem tiver de Sumaré me assistindo, um beijo e salve, salve, Sumaré.
Só para Sumaré, nenhuma outra mais.
A Campinas, né? Campinas que é. Campinas. A minha é do Gabo, né? Campinas sempre.
Eu tô de olho no senhor, viu? Eu sei para que cidade você quer mandar abraço. Gabriel Curti, algo mais?
Não, vocês estão me escutando?
Deu uma, em alto e bom som.
Deu uma travadinha aqui o desmute do nosso querido programa, mas não, só agradecer aí pelo primeiro dia, vocês aí que estão ajudando tanto a gente, que estamos aqui no corre, né, Fernandão? E vocês fazendo isso acontecer também, porque senão seria completamente impossível. E só deixar algo que me chamou a atenção, né? A gente foi tentar falar com o David Brivio, chefe da Alpine. Para mim, a resposta foi mais, me chamou mais a atenção, que o assessor da Alpine disse que o Brivio não vai falar com ninguém no fim de semana. E em meio aos rumores de que o Zoff-Neuer vai para lá, eu achei bem estranho.
Exato. Inclusive, chamou bem a atenção mesmo.
Os meninos devem ter visto que a Aston Martin, inclusive, colocou, negando veementemente, não tá, mentira isso, o Zoff-Neuer não vai para a Alpine. Vejamos, há dois veículos de imprensa já cravando a informação que vai, Autoube do Francesa e Autosport, e os dois, as duas partes, Aston Martin e Zoff-Neuer, negando, Gabriel.
Para me despedir aqui de vocês, se o Vettel postar uma foto abraçado com ele e escrever se queda, saiu.
Bom, olha só, Rodrigo Berton, temos mais alguma coisa?
Temos mais uma foto. Olha, pessoal invadindo pista, saudades de invadir esse reino da alegria, TBT de 2017, do Dionei Oliveira. Agradecer a todo mundo que mandou fotos, superchats, que deram like, se inscreveram no canal, que postaram muitos vídeos na tag TikTok no GP. A gente já está com quase 1 milhão de views na tag.
Você está brincando?
Olha só. Sim. Caralho! Já passou. A última vez que eu vi estava com 700 e pouco, se eu não me engano. Vou dar uma verificada na atualização. TikTok no GP para você fazer parte da nossa cobertura. Eu vou tentar passar alguns vídeos amanhã durante o briefing pós-classificação. No finalzinho do briefing pós-classificação. Então, quem tiver no autódromo, vai para o autódromo, vai postar um videozinho no TikTok, posta com a tag oficial do Grande Prêmio, em parceria do Grande Prêmio com o TikTok. TikTok no GP. Então, é a tag oficial da corrida do Grande Prêmio da é maravilhosa tag, Vitor. Tem bastante vídeo legal lá. O pessoal produzindo bastante conteúdo usando a nossa tag. Tem lá para você usar TikTok no GP. Nas outras redes, eu vou pedir para vocês usarem, obviamente, F1 no GP, que é a tag do Grande Prêmio no final de semana, durante todo o ano. Então, você participa da nossa cobertura com a tag F1 no GP, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Marca a gente, que a gente gosta de ver as fotos, né, Vitor?
Gostamos de ver as fotos. Só que quando não vem com gracinhas inoportunas. Eu espero que a pizza esteja cheirando bem aí no autódromo de Interlagos, ou que seja uma pizza boa, seja aquela pizza de mussarela seca e apenas gordurosa. Então, hoje a pizza é por conta de Evelyn Guimarães, então fiquem à vontade para comer a pizza que for. Lembra vocês todos que nós temos briefing amanhã às 17 horas no horário de Brasília, assim que acabar a classificação dessa sexta-feira, entramos no ar com toda a nossa equipe fazendo a cobertura na retaguarda e, claro, Fernando Silva, Gabriel Curti, de Interlagos, para trazer tudo o que acontecer nesse domingo no Autódromo de São Paulo, do GP de São Paulo. Eu quero agradecer a Evelyn Guimarães, a Gabriel Carvalho, a Fernando Silva, Gabriel Curti, a Rodrigo Berton e a todos vocês que acompanharam o Paddock GP dessa quinta-feira. Estejam conosco nessa sexta aqui no YouTube para o briefing e ao longo do dia e também hoje. Daqui a pouco, já está no ar a matéria de Gabriel Curti falando dos bastidores, como é que está a cobertura, como está sendo difícil fazer uma cobertura na Fórmula 1 2021 nesse período de pós-pandemia, tá bom? De pandemia e pós-pandemia. Beijo para todos vocês, nos vemos nessa sexta-feira. Tchau!